Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 2 de janeiro de 2017. Um dia de chuva aqui em Washington, lá fora 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Swaits. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Ataques bombistas em Bagdad e Mogadishu matam dezenas de pessoas. Mais de 60 pessoas mortas numa prisão no Brasil. Primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Vamos falar das perspectivas para 2017, primeiro da cena política.
Enquanto sociedade, enquanto igreja, temos de lutar por esse espaço. Temos de lutar hoje para que advoguemos uma transição e não uma simples e mecânica associação.
E vamos também falar das perspectivas económicas.
Isto está errado desde o princípio. Ah, desculpem, mas assim não vamos a lado nenhum. É que não vejo que o Estado tenha condição de ser ele a fazer a diversificação da economia.
E a nomeação de Isabel dos Santos para a Ação Angola vai continuar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias com Amâncio Miguel.
Entidades oficiais e da polícia disseram que pelo menos 30 pessoas morreram e cerca de 25 ficaram feridas quando um bombista suicida num carro armadilhado atacou o mercado em Bagdad. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade. O ataque ocorreu enquanto decorria, ou melhor, decorre uma visita do presidente francês François Hollande.
Na Somália, por seu turno, pelo menos 7 pessoas foram mortas e 17 outras feridas em 2 ataques suicidas perto do aeroporto da capital, Mogadishu. O grupo islamita Al-Shabaab reivindicou os ataques na zona onde se localizam embaixadas, agências humanitárias e empresas de telecomunicações. Pela segunda vez, o grupo usou a tática de fazer explodir 2 viaturas, uma seguir à outra, uma para criar pânico e outra para causar o maior número de mortes possível.
O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque da noite de fim do ano em Istambul, na Turquia, que causou a morte de 39 pessoas. O responsável do ataque continua a monte. O vice-ministro disse que as autoridades já têm as impressões digitais e uma descrição básica do atacante e estão prestes a identificá-los, dizia primeiro-ministro e não vice-ministro.
As Forças Armadas da Síria bombardearam novamente uma zona rebelde perto de Damasco para tentar garantir o controle de nascentes de água vitais para a capital, levando os rebeldes a denunciarem uma violação da trégua global. Em vigor há 4 dias, a suspensão das hostilidades devia permitir o início de negociações de paz no final do mês em Astana, no Cazaquistão, sob a égide de Moscovo e da Turquia.
Mais de 60 presos morreram na sequência de uma rebelião hoje no complexo penitenciário Anísio Jubim, em Manaus, capital do estado do Amazonas. A rebelião durou mais de 7 horas e foi considerado pelo secretário de Segurança, Sérgio Fontes, como o maior massacre do sistema prisional do estado.
As autoridades da Gâmbia fecharam uma estação de rádio privada no meio de tensões políticas crescentes devido à recusa do presidente Yahya Jammeh em deixar o poder depois de ter perdido as eleições. Segundo notícias, a agência foi encerrada por 4 agentes da Agência Nacional de Inteligência e um oficial de polícia sem justificar os motivos.
O presidente dos Estados Unidos fará um discurso de despedida no próximo dia 10 em Chicago, no qual vai apresentar em jeito de resumo o legado dos 8 anos na Casa Branca. Estou pensando sobre o que dizer como forma de agradecer por esta incrível jornada para celebrar como vocês mudaram este país para melhor nestes últimos 8 anos e para oferecer algumas considerações sobre o caminho a seguir, revelou Barack Obama no blog do site da Casa Branca.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com Isabel dos Santos, cujos problemas judiciais começam o ano de 2017, como acabaram 2016, porque as questões judiciais em redor da sua nomeação para dirigir a Sonangol não estão terminadas. O Supremo Tribunal considerou a nomeação como sendo legal, mas os advogados que tinham levado o caso a esse tribunal vão agora apelar junto do Tribunal Constitucional, conforme nos diz agora o Coque Mukuta.
A decisão foi tomada após uma reunião que teve lugar na manhã de hoje, na cidade de Luanda, com os 12 advogados a insistirem na destituição de Isabel dos Santos, tal como confirmou a Voz da América, David Mendes, sem gravar entrevista. O acórdão do Tribunal Supremo considerou não haver qualquer ato de improbidade pública e que, se houvesse, deveria ser responsabilizado quem fez a nomeação e não a Isabel dos Santos. Para o advogado Pedro Capracata, vale a pena insistir no processo.
Vale a pena porque eu já tinha dito que o que se pretende com este processo é apenas para fazer vingar que os tribunais em Angola são imparciais e independentes, uma vez que chegam a intimar o Sr. Presidente da República. E esse expediente é esse objetivo que se pretende. O objetivo é esse, então não vale a pena porque o resultado disso, afinal, é sempre negativo, no sentido de que, contrariamente ao que ocorre, então vai-se demonstrar uma face apenas mais positiva, né? Quando esquecemos da outra face negra da questão da administração da justiça e agora.
Aquele advogado alerta, no entanto, para uma decisão semelhante do Tribunal Constitucional, uma vez que, na maioria dos casos, as decisões são mais políticas do que jurídicas.
Não há aqui tribunais independentes e imparciais. O que pode ocorrer é que um ou outro juiz, né, arrisca-se num determinado processo a decidir em conformidade com a lei, mas isso é uma questão meramente pessoal. Agora, no conjunto dos tribunais está vinculados aos ditames dos políticos, pelos outros órgãos administrativos.
Refere-se que, além dos dois advogados que recorreram ao Tribunal Supremo e agora no Tribunal Constitucional, ativistas e personalidades pediram à oposição um boicote ao discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República, mas sem êxito. Em novembro, o governo provincial de Luanda proibiu uma manifestação contra a nomeação de Isabel dos Santos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, pois já estamos em 2017 e vamos agora falar das perspectivas para este ano. O Venâncio Rodrigues foi falar com o padre e analista Jacinto Akusanga, que lhe disse que eleições gerais, persistência ou não da crise económica e a provável sucessão do presidente angolano podem ser os grandes temas a dominar a política doméstica em Angola em 2017. Venâncio.
O analista e líder social Jacinto Pinto Akusanga considera que o ano que começa deverá dar continuidade a um modelo de governação ainda assente na centralização do poder, no desprezo para as realidades locais, na corrupção e no enriquecimento a qualquer preço.
O ano 2017, para nós angolanos, ainda vai viver os solavancos deste modelo. E então é dali a necessidade de se pensar num sistema mais humano, num paradigma mais próximo. Não só a corrida para as eleições gerais, mas sobretudo as eleições autárquicas precisam ser redefinidas, não é? A necessidade de se respeitar mais as realidades locais, de adotarmos um modelo que se baseie numa indústria limpa para que concorra ao mesmo desenvolvimento humano e para a erradicação da pobreza.
O clérigo diz que a tão propalada transição presidencial em 2017 pode vir a não significar necessariamente a mudança de modelo de governação do MPLA.
Não tenho grandes ilusões que o modelo político por si mesmo é operar a transição democrática. Não tenho ilusões, porque a partir das linhas discursivas que eu ouvi da intervenção de João Lourenço no dia da fundação do MPLA, enfim, de fato, tive de tirar o meu cavalinho da chuva e cheguei à conclusão de que, enfim,
a sucessão presidencial, enfim, não augura, não é? Se formos fazer leitura da parte da personalidade da pessoa indicada, das suas opções, não é? Uma abertura do espaço público.
De qualquer dos modos, o Akusanga manifesta a esperança de que a sucessão de José Eduardo dos Santos, a partir de 2017, venha a criar condições para um verdadeiro reencontro entre os angolanos.
O chamado processo da sucessão presidencial, se tivermos sorte, poderá acabar por gerar um outro redemoinho, caso, enfim, as circunstâncias sejam favoráveis e a sociedade civil se fortaleça, da chamada transição. Então, há uma grande diferença entre a sucessão presidencial, que é esta que a gente só vê falar nos corredores. Essa sucessão poderá ajudar a descambar numa transição do ponto de vista político, econômico, social e cultural. E, sobretudo, do ponto de vista da construção da paz, do ponto de vista de termos um momento de maior humildade entre nós angolanos, podemos abordar os nossos erros do passado, enfim, podemos abordar as feridas que ainda, enfim, têm cicatrizes muito frescas. Então, é isto que eu realmente tenho esperança. Eu acredito que Deus está no comando da história do mundo e de Angola e nos poderá dar uma chance que nós teremos de agarrar. E nós, enquanto sociedade, enquanto igreja, temos de lutar por esse espaço. Temos de, com todos os meios que a Constituição lhe reconhece, lutarmos para que advoguemos uma transição e não uma simples e mecânica associação.
Do ponto de vista económico, o analista diz que em 2017 o país poderá continuar a viver as mesmas dificuldades de obtenção da moeda externa.
Porquê? Cada duplicidade que os nossos dirigentes levam. São dirigentes, são acionistas de bancos, são membros de grandes negócios e não conseguem evitar o conflito de interesses. Então, Angola vai viver, enfim, por muito tempo, essa grande dificuldade, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e até do ponto de vista cultural. Nós vamos ver ainda esses solavancos, infelizmente.
Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E continuamos com as perspectivas para este ano, agora com a economia. Vários economistas manifestaram ceticismo quanto às perspectivas económicas do país neste novo ano. Há, contudo, quem diga que a estabilização pode estar à vista. O debate foi na TV Zimbo, o Manuel José esteve a acompanhar.
O economista Lago de Carvalho foi o mais cético, adiantando que o executivo angolano continua a avaliar erradamente os projetos de investimentos que o país faz. De Carvalho citou alguns exemplos de investimentos como sendo autênticos fiascos. É o caso do Porto do Lobito, que neste momento estão sem navios e serviços, num investimento que se gastou milhões de dólares sem qualquer retorno. Carvalho mencionou também futuros projetos contemplados no Orçamento Geral do Estado para 2017.
Neste orçamento de 2017 estão previstos dois portos novos em Angola, onde se vai gastar 1,3 bilhões. Ah, por favor, olhem para os números, olhem para o que estão a gastar. O dinheiro não é meu, mas que estamos a desperdiçar, estamos.
O especialista que falava no debate da TV Zimbo considerou o programa de diversificação da economia do governo sem pernas para andar.
É o país, é as pessoas, é toda a gente que tem que investir nessa diversificação. Não é o governo. Isto está errado desde o princípio. Ah, me desculpem, mas assim não vamos a lado nenhum. É que não vejo que o Estado tenha condição de ser ele a fazer a diversificação da economia. Enquanto este chip não mudar, não vamos conseguir ter diversificação.
Outro economista ao debate que partilha do mesmo pensamento sobre a diversificação da economia é Fausto Simões.
Esse processo que está a ter protagonismo exagerado do Estado, maior protagonismo deve ser dado ao privado. O privado tem que ser o ator principal através das empresas, das micro, das pequenas, das médias e também das grandes empresas. O Estado tem um papel regulador.
Fernando Heitor, economista ligado à UNITA, criticou a forma como os projetos são feitos no país.
É uma euforia por fazer tudo mais alguma coisa em pouco tempo, que é debradar os seus. Não é assim que se faz economia, não é assim que se governa. As coisas têm o seu timing próprio, as coisas têm que atingir o que nós dizemos em economia, o período de maturação. Nós queremos fazer tudo. X pontos, sete hidroelétricas. Não é assim que se faz as coisas. É preciso olhar por todo, não é só por uma parte.
Susana Melo, economista ligada ao partido no poder, é mais otimista.
Eu creio
que se a inflação baixando, como se garante em 15%, se for feito um reajustamento dos salários, eu creio que surge na função pública, o setor empresarial, pelo menos público, vai fazer da mesma maneira, poderá haver uma estabilidade do poder de compra, atendendo que os preços da cesta básica estão a atingir o nível dos preços anteriores.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Vamos agora para Malanje, onde o secretário provincial da UNITA traçou um quadro sombrio da situação socioeconómica da província. Agostinho Calunja disse que centenas de populares de várias aldeias dos municípios do Quela, Carrombo, Kiwabanzoji, Marimba e Massango estão separadas das sedes comunais e municipais devido ao colapso de estradas e pontes. Isaías Soares.
O secretário provincial da UNITA, Martanês Agostinho Calunga, disse que o avançado estado de degradação de estradas e o desabamento de uma ponte aumentaram neste período chuvoso pelo facto das autoridades provinciais terem negligenciado o programa de reabilitação de infraestruturas rodoviárias.
A comuna do Moma, município de Quela, a ponte sobre o rio Luar, desabou completamente. A picada tornou-se numa espécie de um caminho corta-mata. O representante do governo naquela circunscrição reside em condições que se assemelham ao do homem primitivo. A via da comuna dos Bangla está nas mesmas condições. O município de Caombo e a região Songo parecem estarem completamente no esquecimento. Nas mesmas condições estão as vias que ligam os municípios de Kiwabazoza a Marimba e as vias que ligam a sede do município de Massango, as comunas de Kihuru e Kingengue, assim como a zona baixa do Massango.
Mardanês reconheceu na cerimônia de cumprimentos de fim de ano com membros da direção do partido, colaboradores e convidados que o ano 2016 não foi bom para os angolanos, em consequência da crise econômico-financeira que afeta o país, mas há culpados.
No nosso ponto de vista, a principal causa são as políticas erradas do atual executivo, caracterizadas pela má gestão e assambarcamento do erário público por parte dos principais gestores públicos.
O secretário da UNITA visitou durante 2016 os municípios da região e constatou com preocupação as condições sociais em que estão submetidas as populações.
As pessoas continuam a consumir água imprópria para ser humano, falta de energia um pouco por toda a província, apesar de possuir uma das maiores barragens elétricas do país.
Crianças fora do sistema de ensino por falta de professores, hospitais e centros de saúde sem medicamentos, médicos e enfermeiros foram apontados pelo dirigente da UNITA como alguns dos principais erros do governo angolano em 2016. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos estão na nossa página na internet, voaportugues.com. Pode também acompanhar-nos pelo Facebook, voaportugues, e se quiser mandar-nos um vídeo, uma foto ou uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora para Benguela, o Banco de Poupança e Crédito suspendeu contratos com 65 jovens estagiários que foram colocados na província de Benguela, pertencentes à região Centro-Sul. Porquê? Devido a suspeitas de fraude no processo de demissão, o João Marcos explica.
Só depois de denúncias que apontavam para indícios de exclusão, feitas sobretudo nas redes sociais, é que se soube que o BPC estava a promover um concurso público. Agora, passados 4 meses, o Conselho de Administração do maior banco público, liderado por Cristina Van Dunen, que sucedeu a Paixão Júnior, decide mandar para casa todos os estagiários, devendo chamar os legais quando estiver concluída a investigação. A fraude terá empurrado para o Banco de Poupança e Crédito mais de 15 jovens que vinham recebendo salários, à semelhança dos demais. A Voz da América procurou ouvir a direção regional, mas o banco tinha as portas fechadas no segundo dia do novo ano. O diretor provincial do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Jorge Dambe, disse que o seu ploro esteve à margem do processo de admissões. Cá fora, a seguir o rumo dos acontecimentos, o jurista explica Eduardo, refere que se trata de um procedimento normal e sublinha que os prevaricadores podem ser responsabilizados criminalmente.
Se há fraude, o inquérito deverá responder às perguntas: quem são as pessoas, em que circunstâncias o cometeram e quais são as suas responsabilidades. Isso sim, devemos apelar com que esse inquérito seja isento, imparcial e traga de facto soluções para esses problemas, porque dentro desses trabalhadores, de certeza que aqueles que de forma lícita terão entrado. Alguém terá praticado o ato, essa pessoa deve ser responsabilizada. Isso aqui não é questão de alarido, né? Há indícios.
Também. Criminalmente.
Se justificar elementos suficientes para a responsabilidade criminal, porque aquela responsabilidade poderá ser disciplinar, civil e criminal.
Não se sabe até quando decorrerá esta investigação por suspeitas de fraude no Banco de Poupança e Crédito. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E vamos agora para o desporto e vamos começar com o futebol inglês. Dezembro e janeiro são meses muito duros para as equipas inglesas. Várias equipas que estiveram em ação no sábado estiveram hoje em ação ou vão estar em ação. Um só dia de descanso. O Liverpool, que no sábado bateu o Manchester City, hoje jogou fora com o Sunderland, empata 2 bolas. O Manchester City jogou em casa com o Burnley, ganhou por 2-1. Pois o Manchester City a jogar grande parte do tempo só com 10 jogadores por expulsão do brasileiro Fernandinho, terceiro cartão vermelho esta época. O atual campeão, o Leicester, que esteve também em ação no sábado, hoje jogou fora com o Middlesbrough, empate a 0 bolas. Manchester United, que bateu o Middlesbrough no sábado por 2-1, está neste momento a jogar com o West Ham United. Ontem o Tottenham bateu o Watford por 4-1, o Arsenal o Crystal Palace por 2-0. E o que é que isto significa? Pois na classificação o Chelsea continua isolado, tem 49 pontos. O Liverpool tem 44, portanto atrasou-se, tem mais um jogo que o Chelsea, está a 5 pontos do Chelsea, com mais um jogo. O Arsenal tem 40 pontos, está em quarto lugar, Manchester City em terceiro com 42, mas tem mais um jogo que o Arsenal e que o Chelsea. O Chelsea no sábado alcançou a sua 13ª vitória consecutiva, o que iguala o recorde da Liga Inglesa. O Chelsea volta a estar em ação na quarta-feira. E vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. O Atlanta bateu ontem o Sant Antonio 114-112. Foi preciso o prolongamento e foi a primeira vez desde 2010 que o Sant Antonio perdeu com o Atlanta. Com esta vitória, o Atlanta Hawks quebrou uma série de 11 vitórias consecutivas do Sant Antonio. Nos outros jogos de ontem, o Indiana Pacers bateu o Orlando 117-104, o Miami Heat jogou em casa, perdeu com o Detroit Pistons 107-98, o Minnesota Timberwolves também jogou em casa, também perdeu com o Portland Trail Blazers. E o Los Angeles Lakers também jogou em casa e também perdeu com o Toronto, 123-114. E agora vamos para a vizinha República Democrática do Congo, onde os partidos políticos assinaram no final de um ano o acordo que obriga o presidente Joseph Kabila a deixar o poder após as eleições, que deverão ser este ano e não em 2017, Amâncio Miguel.
O acordo poderá marcar o final da convulsão política que já causou dezenas de mortes.
Havia besoin des élections. Notre peuple avait besoin de l'alternance. Mais on a cet accord qui va nous...
O nosso povo quer eleições. O nosso povo quer mudança. Este acordo tornará isso possível. Hoje conseguimos isso, mas falta a maior parte. O passo mais importante será realizar as eleições e oferecer uma alternativa até 2018, diz Jean-Marc Cabudet, secretário-geral do partido UDPS. O acordo negociado por um grupo de bispos católicos marca o fim de meses de distúrbios, nos quais dezenas de pessoas foram mortas e centenas detidas. Em causa, a saída de Joseph Kabila após 15 anos no poder. Ele deveria ter largado a presidência no dia 19 de dezembro, mas as eleições de novembro foram canceladas, o que os críticos julgaram ser uma manobra para mantê-lo no poder. O partido no poder havia proposto a saída de Kabila em meados de 2018, após as eleições. Kabila está no poder desde 2001, quando seu pai foi assassinado. Ele ganhou as eleições de 2006 e 2011, contestadas pela oposição. A Constituição não permite um terceiro mandato. Desde a independência da Bélgica em 1960, a República Democrática do Congo nunca teve uma transferência pacífica de poder. Observadores receiam que a crise política possa dar origem a uma guerra civil, tal como aconteceu entre 1996 e 2003, causando milhares de mortes.
Era o Amâncio Miguel aqui na Voz da América, quando faltam 3 minutos e meio para as 12 horas e 30 minutos, hora em que vamos iniciar a segunda meia hora da nossa programação a cargo do Eduardo Ferro. Hoje vamos ter reportagens de Moçambique e também do Brasil. Portanto, isso na nossa segunda meia hora. Eu, este fim do ano, tive a oportunidade de ver um filme chamado Hello, High Water, um filme, vá lá, um western, mas passado em tempos modernos no Texas. E a canção que mais marcou esse filme é, mesmo no fim, Outlaw, State of Mind, de Chris Stapleton. Thank you.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de janeiro de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estado Islâmico reivindica ataque contra clube noturno em Istambul. No Iraque, pelo menos 30 mortos em ataque suicida. Na Somália, dois ataques suicidas fazem 7 mortos perto da capital. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. No endereço www.voaportugues.com pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashuan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde pelo menos 1000 pessoas perderam os seus postos de trabalho ultimamente por causa da crise que abalou os megaprojetos do setor do carvão na província central moçambicana de Tete. Francisco Júnior, com mais pormenores.
Tudo por causa da crise que afetou as grandes companhias mineradoras baseadas na província central moçambicana de Tete, que tiveram que reduzir consideravelmente a sua mão de obra este ano e, por consequência, as pequenas e médias empresas que prestavam serviços aos megaprojetos fecharam as suas portas e tiveram que despedir trabalhadores. Dados oficiais a que a Voz da América teve acesso indicam que pelo menos 969 trabalhadores foram despedidos entre os meses de janeiro e setembro deste ano na província de Tete. A diretora provincial, Olga Nassone, diz que as autoridades estão a tomar medidas numa tentativa para ajudar essas pessoas que agora estão no desemprego. Uma das medidas tomadas foi registar essas pessoas, o currículo delas, e reorientá-las, encaminhando-as para outros grandes projetos ligados à área de hidrocarbonetos em outras províncias moçambicanas.
Da mesma maneira que Tete tem, o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional em Inhambane tem, Cabo Delgado tem, todo o ponto tem. É um instituto que já abrange a toda a nação. Então, nós acompanhamos através dos nossos centros de emprego. E cada centro de emprego tem a sua base de dados. E, através disso, as empresas, entidades patronais, colocam aquilo que é a sua procura e nós vamos nos comunicando. Quando a informação chega em Tete, eu remeto aquilo que é o pedido naquilo que é a base de dados. Quando há isto, então vejo qual é o nível de profissionais que esta entidade precisa. Então, esses são reorientados.
Destes 900 e tal, quantos é que já foram reorientados? Quanto é que já conseguiram emprego deste número?
Pelo menos 100 em Cabo Delgado, 30 em Inhambane. São esses que, pelo menos depois, tivemos o retorno do ponto de situação. Porque não é o fato deles serem experientes que são isentos de teste de admissão. Eles são submetidos a todos os testes e a habilidade profissional, a aptidão física que eles apresentam lá é que lhes dá o direito de estarem no novo posto de trabalho.
E a diretora provincial do trabalho de Tete, Olga Nassone, diz que nas últimas semanas tem havido uma luz no fundo do túnel. A crise que abala a indústria extrativa abrandou e as multinacionais já estão a retomar as atividades e a voltar a contratar trabalhadores. Isso é um bom sinal e Olga Nassone espera que o ano 2016 termine melhor do que começou e que em 2017 a província de Tete esteja de novo com um excelente desempenho económico, como vinha ocorrendo nos últimos anos. A diretora provincial do Trabalho de Tete explicou, entretanto, que o Executivo vai continuar a promover a formação profissional num esforço para garantir que os jovens apostem no autoemprego. De Tete, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Vários economistas manifestaram ceticismo quanto às perspectivas económicas de Angola neste ano que começou agora. Há, contudo, quem diga que a estabilização pode estar à vista. O debate foi na TV Zimbo. O João José esteve a acompanhar.
O economista Lago de Carvalho foi o mais cético, adiantando que o executivo angolano continua a avaliar erradamente os projetos de investimentos que o país faz. De Carvalho citou alguns exemplos de investimentos como sendo autênticos fiascos. É o caso do Porto do Lobito, que neste momento estão sem navios e serviços, num investimento que se gastou milhões de dólares sem qualquer retorno. Carvalho mencionou também futuros projetos contemplados no Orçamento Geral do Estado para 2017.
Neste Orçamento de 2017 estão previstos dois portos novos em Angola, onde se vai gastar 1,3 bilhões. Ah, por favor, olhem para os números, olhem para o que estão a gastar. O dinheiro não é meu, mas que estamos a desperdiçar, estamos.
O especialista que falava no debate da TV Zimbo considerou o programa de diversificação da economia do governo sem pernas para andar.
É o país, é as pessoas, é toda a gente que tem que investir nessa diversificação. Não é o governo. Isto está errado desde o princípio. Ah, me desculpem, mas assim não vamos a lado nenhum. É que não vejo que o Estado tenha condição de ser ele a fazer a diversificação da economia. E enquanto este chip não mudar, não vamos conseguir ter diversificação.
Outro economista ao debate que partilha do mesmo pensamento sobre a diversificação da economia é Fausto Simões.
Esse processo que está a ter protagonismo exagerado do Estado, maior protagonismo deve ser dado ao privado. O privado tem que ser o ator principal através das empresas, das micro, das pequenas, das médias e também das grandes empresas. O Estado tem um papel regulador.
Fernando Heitor, economista ligado à UNITA, criticou a forma como os projetos são feitos no país.
É uma euforia por fazer tudo mais alguma coisa. É pouco tempo. Quer debradar os seus. Não é assim que se faz economia. Não é assim que se governa. As coisas têm o seu timing próprio. As coisas têm que atingir aquilo que nós dizemos em economia. O período de maturação. Nós queremos fazer tudo. X pontos. Hidroelétrica. Não é assim que se faz as coisas. É preciso olhar por todo, não só por uma parte.
Susana Melo, economista ligada ao partido no poder, é mais otimista.
Eu creio que se a inflação baixando, como se garante em 15%, se for feito um reajustamento dos salários, eu creio que surge na função pública, o setor empresarial, pelo menos público, vai fazer da mesma maneira. Poderá haver uma estabilidade do poder de compra, atendendo que os preços da cesta básica estão a atingir o nível dos preços anteriores.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E de seguida pedimos ao nosso colaborador em Cabo Verde, o Jânio Teixeira, que nos faça uma previsão do ano de 2017 naquele país.
Em termos políticos, assinala-se a marcação das eleições diretas no PCV para 29 de janeiro do corrente ano de 2017, depois do Partido da Estrela Negra ter sofrido pesadas derrotas nas relativas e autarcas que tiveram lugar o ano passado. Apesar de um destacado grupo de militantes ter solicitado o adiamento das eleições internas, por forma a permitir um debate mais alargado sobre a reorganização do partido, parece que o Conselho Jurisdicional reconfirmou as diretas para 29 de janeiro.
A Comissão Nacional, ao marcar ou ter marcado o Congresso, teve que ouvir as outras pessoas. Agora, não entendo como é que as outras pessoas neste momento vêm dizer que é necessário dar mais espaço. Isso é complicado. Dar mais espaço para quê? Para refletir o quê? Nós, portanto, penso que o PAICV deve refletir neste momento o que se está a passar para que as coisas não se arrastem dessa maneira e que arranjem ou criem uma forma de ter um novo líder ou então a reconfirmação da mesma líder, mas o adiamento vai tornar, é como uma doença. Se não for sanada e sarada atempadamente, as coisas vão ter um desvelo e um desfecho completamente imprevisível. Penso que é bom para Cabo Verde que as coisas fiquem clarificadas em termos da PAICV, com os barões do PAICV ou as baronesas ou outros com as bases, a chegarem a um consenso e a uma estabilidade para que a política possa continuar a desenvolver-se com a sua naturalidade, porque nós precisamos de uma oposição credível, séria e que faça o seu trabalho.
Espera-se que 2017 seja o ano de relançamento da economia, com o Governo a prever um crescimento de 5,5% no quadro do Orçamento de Estado aprovado para o ano em curso. Já o último relatório do Banco de Cabo Verde perspectiva um crescimento na ordem de 4%.
Essas previsões, naturalmente, todos os governos apontam para cima. Portanto, é a gestão da expectativa. Penso que as previsões do Banco são mais razoáveis. Não obstante a conjuntura económica internacional estar, neste momento, um pouco mais favorável, mas ainda há restrições, ainda há algumas desconfianças e Cabo Verde ainda não tem, não demonstrou até agora, 7 meses depois das eleições, ainda não demonstrou que tenha algum projeto em termos económicos no sentido de conquistar, no sentido de seduzir os empresários e os industriais a se deslocarem para aqui.
Em termos da política externa, o governo prevê abrir novas missões diplomáticas, nomeadamente em Abuja, Nigéria e Addis Abeba, Etiópia, capitais a sede da CDO e da União Africana, respectivamente. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, o arquipélago pretende aprofundar cada vez mais a sua integração africana, daí a abertura dessas embaixadas, algumas a serem instaladas já no decorrer de 2017. Ainda em 2017, alguns analistas prevêem que o primeiro-ministro fará a primeira remodelação governamental. Fala-se em possíveis saídas e a reconfiguração da estrutura, sobretudo no Ministério da Economia, que concentra várias áreas e que estão sob a tutela de um único membro do governo.
Pensa-se isso, e eu acho que ele deveria fazer uma remodelação governamental, porque algumas pessoas já demonstraram, mesmo publicamente, que não estão com vontade de continuar, porque acho que, portanto, essas pessoas acham que entraram no comboio errado, que o comboio vai a uma velocidade muito, muito grande e que as pessoas não têm capacidade para. As pessoas têm essa legitimidade no sentido de dizer isto dá muito trabalho, ser ministro com várias pastas portanto, provoca uma exaustão. Eu já dei o que eu tinha para dar, portanto, cerca de um ano é muito, portanto posso sair. Penso que vai ter que ser um ato de coragem, espero que ele consiga fazer isso e que faça uma redistribuição, mesmo que tenha que aumentar mais um ministério, mas que ele consiga fazer as coisas como deve ser, bem de Cabo Verde.
O analista político espera que 2017 seja um ano de mais prosperidade, com mais segurança, saúde e educação de qualidade. Se o arquipélago já ganhou a batalha de quantidade, Daniel Medina diz que agora deve-se apostar na qualificação do ensino, porquanto, no entender do professor universitário, uma pessoa bem formada e com boa saúde terá melhor capacidade de pensar e produzir para o desenvolvimento do país. Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, as divergências acerca da resposta americana no que respeita à pirataria cibernética russa durante as eleições presidenciais continuam a constituir um pomo de discórdia neste início de 2017 entre a administração de Barack Obama e o presidente eleito Donald Trump. No momento em que os diplomatas russos abandonavam o país, a decisão do presidente Barack Obama de expulsá-los voltou a ser questionada pelo seu sucessor Donald Trump. Não sei muito acerca do hacking, disse Trump. A pirataria cibernética é muito difícil de provar. Pode ser uma outra entidade. Também sei coisas que outros não sabem e, portanto, podem não estar perfeitamente cientes da situação. Nos últimos dias, destacados legisladores dos dois partidos, tais como o democrata Adam Schiff, condenaram as atividades cibernéticas da Rússia e defenderam sanções ainda mais pesadas contra Moscovo.
This is the overwhelming judgment of the intelligence community.
Esta, disse Schiff, é a conclusão geral dos serviços secretos e, francamente, de todos os membros da Comissão dos Serviços Secretos do Congresso, democratas e republicanos. Ninguém questiona. O único que o faz, aparentemente, é Donald Trump. Contudo, os círculos próximos do presidente eleito dizem que Trump apenas está à espera de ser inteiramente informado de todas as provas recolhidas pela administração Obama. O porta-voz de Trump, Sean Spicer, salienta que não é só a Rússia quem faz ataques do género.
Em 2015, China took over a million records, sensitive data. People like me.
Em 2015, disse Spicer, a China apoderou-se de milhões de dados importantes sobre pessoas como eu que trabalharam para o governo. A Casa Branca nem sequer emitiu uma declaração, não foi encetada qualquer ação pública, nada. Mas, segundo Schiff, roubar dados de empregados federais é diferente do que pôr a circular e-mails sensíveis durante uma campanha eleitoral.
Here's what's different about what Russia did. They didn't just steal data. They weaponized it. They dumped it during
O que é diferente em relação à Rússia, disse Schiff, é que não apenas roubaram dados, mas tornaram-nos numa arma. Revelaram-nos durante as eleições com o objetivo específico de influenciá-las e de semear a discórdia nos Estados Unidos. A China nunca fez isso. O presidente russo Vladimir Putin não anunciou de imediato represálias, algo que foi louvado por Donald Trump. Espero que tenhamos grandes relacionamentos com muitos países, disse Trump, incluindo com a Rússia e incluindo a China. Tudo indica, portanto, que quando tomar posse, Donald Trump poderá sentir-se mais próximo de um chefe de Estado estrangeiro do que do homem que substitui na Casa Branca.
E, amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Pela primeira vez, o número de estudantes internacionais aqui nos Estados Unidos ascendeu no ano passado a mais de 1 milhão, segundo um relatório do Instituto Internacional de Educação. Alguns educadores e estudantes consideram que os comentários críticos contra a China e outros países por parte do presidente eleito Donald Trump podem afetar as inscrições internacionais nas universidades americanas. Paulo Oliveira, com mais pormenor.
Erika Wong é um dos 6 mil estudantes asiáticos na Universidade do Estado de Nova York em Buffalo, onde estuda comércio internacional. Para ela, o conceito de liberdade foi o que a atraiu para os Estados Unidos, um sistema educativo aberto e que ajudou os estudantes a escolher o seu futuro. Stephen Donnett, vice-reitor da universidade, considera que a retórica da campanha pode ser diferente da política governamental. Donnett insiste que os Estados Unidos são um país de leis, por isso o presidente não é um ditador, não é um rei. Pode emitir decretos, mas existem muitas coisas que têm de passar pelo Congresso e algumas delas têm de passar mesmo pelo escrutínio dos tribunais. Donnett, que acaba de regressar da China, sente que o recente contacto entre Trump e a dirigente de Taiwan fez com que muitas pessoas na China falassem do assunto. Nenhum presidente dos Estados Unidos ou presidente eleito manteve contacto direto com Taiwan desde que o presidente Carter cortou os laços diplomáticos em 1979, reconhecendo Taiwan como parte de uma China. A China envia mais estudantes para os Estados Unidos do que qualquer outro país. Segundo o Instituto Internacional de Educação, existiam 329 mil estudantes em 2015 e 2016, logo seguido dos 166 mil estudantes da Índia e os 62 mil da Arábia Saudita. Outros locais de origem incluem o Vietnã, Taiwan, o Irão, a Inglaterra, o Nepal, a Nigéria, Kuwait, França, Indonésia, Venezuela, Malásia, Colômbia e Espanha. Evelyn Levinson, responsável pelas admissões na American University em Washington, que tem cerca de 1.500 estudantes de 147 países, desde o Afeganistão ao Zimbábue. Segundo ela, não existe uma bola de cristal para se antever o que vai passar, sendo muitas as questões que podem ocorrer. Durante a campanha, Trump prometeu reduzir ou mesmo acabar com o programa de vistos para os trabalhadores estrangeiros altamente qualificados, o que pode desencorajar as admissões de estudantes internacionais, porque será mais difícil encontrar-lhes postos de trabalho após a graduação.
Aqui Washington, Voz da América. Na sua primeira mensagem como secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres apelou ao mundo para que tenha uma resolução comum de ano novo, colocar a paz em primeiro lugar. Ao assumir ontem o seu primeiro mandato, o antigo primeiro-ministro português divulgou num vídeo em vários idiomas, no qual lamentou as guerras sem fim por todo o lado, sem vencedores, porque, segundo ele, todos perdem. Guterres alertou por um novo fenómeno, o terrorismo global.
Como responder ao drama dos milhões de seres humanos vítimas de conflitos e que sofrem enormemente em guerras que parecem não ter fim. Populações civis em vários pontos do globo são destroçadas sob a mais letal violência. Mulheres, crianças e homens são mortos ou feridos, vêem-se forçados a abandonar os seus lares, tudo perdendo. Até mesmo hospitais e comboios humanitários são atingidos sem contemplação. Nestas guerras não há vencedores. Todos perdem. E gastam-se bilhões de dólares na destruição de sociedades e economias, alimentando ciclos de desconfiança e medo que podem perpetuar-se por gerações. E um novo fenómeno de terrorismo global ameaça-nos a todos.
Para fazer frente a este quadro, o novo secretário-geral das Nações Unidas pediu a todos que coloquem em 2017 a paz em primeiro lugar.
Façamos da paz a nossa prioridade. Façamos de 2017 um ano em que todos, cidadãos, governos, dirigentes, procurem superar as suas diferenças. Seja através da solidariedade e da compaixão nas nossas vidas cotidianas, seja através do diálogo e do respeito, independentemente das divergências políticas, seja por via de um cessar-fogo num campo de batalha ou mediante entendimentos conseguidos à mesa de negociações para obter soluções políticas. A procura do bem supremo da paz deve ser o nosso objetivo e o nosso princípio orientador.
Palavras de António Guterres na sua primeira mensagem como secretário-geral das Nações Unidas. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Passamos agora ao Sudão do Sul, onde o governo diz que quer tornar o país estável este ano, após 3 anos de combates. Tudo dependerá, contudo, dos resultados do diálogo nacional iniciado recentemente. Amâncio Miguel.
O Sudão do Sul terminou o ano com mais confrontos entre as forças do governo e as da oposição aliadas a Riek Machar. As autoridades procuram ter uma equipa para liderar um diálogo nacional, mas a tensão continua nas zonas rurais e é comum a ocorrência de confrontos. Peter Nyaba, membro sénior do Movimento de Libertação do Povo do Sudão do Sul na oposição, diz que o futuro do país depende da implementação do acordo de paz assinado em agosto pelo presidente Salva Kiir e Riek Machar.
The peace agreement was an opportunity to return stability and sanity.
Para Peter, o acordo foi uma oportunidade para manter a estabilidade e saúde mental da população do Sudão do Sul. Infelizmente, diz Peter, foi o próprio Salva que abortou o acordo de paz ao atacar e perseguir o líder do Movimento para a Libertação do Povo do Sudão do Sul até o Congo e iniciar operações militares contra o nosso povo. O Sudão do Sul caiu no caos em dezembro de 2013, depois de Kiir ter acusado o seu vice-presidente Machar de ter planos para derrubar o governo. A guerra civil iniciou quando a tribo Kinka de Kiir e a tribo Nuer de Machar começaram a atacar-se mutuamente. O acordo de paz assinado em Addis Abeba, capital da Etiópia, era uma tentativa de terminar os combates. As duas partes formaram um governo de transição, de unidade nacional, e acordaram num cessar-fogo. Mas em julho de 2016, Juba voltou à violência. Milhares perderam a vida e, na sequência, Machar fugiu do país. A guerra de 3 anos deu origem a 2 milhões de deslocados e outros milhares perderam a vida. Kiir lançou em dezembro o diálogo nacional, apelando os seus compatriotas para participarem, mas membros da oposição receiam que o ambiente não seja favorável para as negociações. O vice-ministro da Informação, Akol Paul Kurgit, não concorda. Diz ele que o governo considera o ambiente apropriado para o diálogo e se outro sudanês julgar que não, então que apresente uma proposta para que o ambiente seja favorável. Essa é para ele a essência do diálogo, abordar cada passo, cada questão que seja preocupante no país. O investigador e analista de políticas Niall Tetemaher, do Sud Institute, diz que não há vontade política para colocar um ponto final à crise. O especialista explica que o povo do Sudão do Sul quer a paz, mas tal paz não é vista como algo largamente aceite e é por isso que há combates. Niall realça que é difícil a implementação pelo facto de todas as partes não abraçarem a ideia da paz. E a sociedade no seu todo quer a paz, mas não na forma em que está a ser projetada. O líder da oposição, Riek Machar, entretanto, está na África do Sul e não há indicação sobre o seu regresso, ou mesmo se tenciona regressar.
Aqui Washington, Voz da América. Os partidos políticos da República Democrática do Congo rubricaram um acordo que obriga o presidente Joseph Kabila a deixar o poder após as eleições deste ano. De novo, Amâncio Miguel.
O acordo poderá marcar o final da convulsão política que já causou dezenas de mortes. O nosso povo quer eleições. O nosso povo quer mudança. Este acordo tornará isso possível. Hoje conseguimos isso, mas falta a maior parte. O passo mais importante será realizar as eleições e oferecer uma alternativa até 2018, diz Jean-Marc Kabudé, secretário-geral do partido UDPS. O acordo negociado por um grupo de bispos católicos marca o fim de meses de distúrbios, nos quais dezenas de pessoas foram mortas e centenas detidas. Em causa, a saída de Joseph Kabila após 15 anos no poder. Ele deveria ter largado a presidência no dia 19 de dezembro, mas as eleições de novembro foram canceladas, o que os críticos julgaram ser uma manobra para mantê-lo no poder. O partido no poder havia proposto a saída de Kabila em meados de 2018, após as eleições. Kabila está no poder desde 2001, quando seu pai foi assassinado. Ele ganhou as eleições de 2006 e 2011, contestadas pela oposição. A Constituição não permite um terceiro mandato. Desde a independência da Bélgica em 1960, a República Democrática do Congo nunca teve uma transferência pacífica de poder. Observadores receiam que a crise política possa dar origem a uma guerra civil, tal como aconteceu entre 1996 e 2003, causando milhares de mortes.
E tempo agora para o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol inglês. Dezembro e janeiro são meses muito duros para as equipas inglesas. Várias equipas que estiveram em ação no sábado estão ou estiveram novamente em ação hoje. Portanto, um só dia de descanso. Liverpool, que no sábado bateu o Manchester City, hoje jogou fora com o Sunderland, empatou a duas bolas. O Manchester City jogou em casa com o Burnley, ganhou por 2-1. Manchester City a jogar grande parte do tempo só com 10 jogadores, mas foi durante esse período que marcou os seus dois golos e Fernandinho foi o jogador expulso, o terceiro cartão vermelho esta época para Fernandinho. O atual campeão, o Leicester, que esteve também em ação no sábado, jogou fora com o Middlesbrough, empata 0 bolas. Manchester United, que bateu o Middlesbrough no sábado por 2-1, está neste momento a jogar com o West Ham United. Ontem, o Tottenham bateu o Watford por 4-1 e o Arsenal o Crystal Palace por 2-0. O que é que isto tudo significa? Pois significa que na classificação o Chelsea está isolado no topo, tem 49 pontos. O Liverpool está em segundo com 44 pontos e mais um jogo. Portanto, Chelsea a poder distanciar-se ainda mais. O Manchester City está agora em terceiro lugar com 42 pontos, mas tem mais um jogo com o Arsenal, que está em quarto com 40. O Tottenham tem 39 pontos. O Chelsea, no sábado, alcançou a sua 13ª vitória consecutiva, o que iguala o recorde da Liga Inglesa. Chelsea volta a estar em ação na quarta-feira e, como dissemos, poderá aumentar a sua vantagem sobre o Liverpool. E vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. O Atlanta bateu ontem o Sant Antonio 114-112. Foi preciso o prolongamento e foi a primeira vez desde 2010 que o Sant Antonio perdeu com o Atlanta. Com esta vitória, o Atlanta Hawks quebrou uma série de 11 vitórias consecutivas do Sant Antonio. Nos outros jogos de ontem, o Indiana Pacers bateu o Orlando 117-104. O Miami Heat jogou em casa, perdeu com o Detroit Pistons 107-98. O Minnesota Timberwolves também jogou em casa, também perdeu com o Portland Trail Blazers. E o Los Angeles Lakers também jogou em casa e também perdeu com o Toronto 123-114.
Tempo agora, amigo ouvinte, para os principais títulos aqui na Voz da América. Estado Islâmico reivindica ataque contra clube noturno em Istambul, na Turquia. Iraque, pelo menos 30 mortos em ataque suicida. Na Somália, dois outros ataques suicidas fazem 7 mortos em Mogadíscio. Tempo agora para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro. O Washington Post afirma que republicanos do Congresso fazem planos de ataque. Quanto ao New York Times afirma, na próxima sessão do Congresso americano, prestes a começar, políticas de Obama estão em perigo. E o USA Today diz por último que os republicanos do Congresso têm na mira regulamentações que consideram excessivas. Amigo 20, no seu receptor continua a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, temperatura de 7 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia: aeroporto de Mogadishu, na Somália, alvo de ataques suicidas. Na Gâmbia, as autoridades encerraram estação de rádio. Hoje é segunda-feira, o dia 2 de janeiro de 2017. Estaremos com o programa do Arandipa, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Depois do balanço negativo que os angolanos atribuíram ao ano de 2016, que termina hoje, as perspectivas para 2017 também não são muito animadoras, muito embora as autoridades consideram tratar-se de um ano ao qual se esperam muitos desafios, quer económicos como políticos. 2017 será o ano em que os angolanos irão pela quarta vez escolher a nova liderança do país e os novos deputados à Assembleia Nacional, através de eleições gerais. Em termos económicos e de acordo com o relatório divulgado este ano pelo Banco Mundial, Angola, atualmente a terceira maior economia africana e o maior produtor de petróleo da África subsaariana, vai ter um crescimento económico de 3,1% em 2017, o que representa uma revisão de 2,4 e de 0,7 pontos percentuais relativamente às estimativas do relatório de janeiro. A revisão em baixa das previsões de crescimento económico para Angola surge enquadrada nas alterações que aquela instituição de Bretton Woods faz às estimativas para o resto do mundo, argumentando que o fraco crescimento das economias desenvolvidas, os baixos preços das matérias-primas e os menores fluxos de capital vão abrandar a expansão económica mundial de 2,9% previstos em janeiro para 2,4% agora. Por sua vez, o Centro de Estudos e Investigação Científica de Angola da Universidade Católica admitiu que o país entrou num período de desaceleração estrutural de crescimento e que apenas crescerá a cerca de 2% ao ano até 2020. Além de uma verdadeira aposta na diversificação da economia angolana, o Centro de Estudos e Investigação Científica refere à necessidade de medidas para corrigir o modelo de distribuição de riqueza no país, que está inquinado. Aquela instituição da Igreja Católica alertou igualmente como preocupação, após análise a todos os indicadores de 2015, para o contágio da crise ao sistema bancário, que vive da concessão de crédito, atualmente com taxas de juros de 17%, e do negócio das divisas, que simplesmente não existe.
Carlos Espinho, representante da coligação Casa CE, afirma que Angola vai continuar com as mesmas perspectivas e não acredita em grandes alterações em 2017.
A minha opinião decorre de uma errática gestão da coisa pública, da gestão do país que temos vindo a assistir. E, portanto, em 2017, qual a perspectiva? Vamos continuar com o mesmo governo, até pelo menos às eleições, e é uma grande parte do período do ano. Portanto, vamos continuar com uma mesma perspectiva de olhar a economia. E, por essa razão, dificilmente podemos esperar que possam existir melhorias. É certo que, recentemente, penso que ontem, estes dias, recebemos uma boa notícia, porque continuamos a ser uma monoeconomia, e o preço do petróleo terá subido ligeiramente para outros níveis que nos possa, de alguma forma, fazer pensar que vamos ter os problemas todos resolvidos em 2017. E eu tenho uma opinião contrária, porque, aliás, como se tem visto, as notícias têm vindo à estampa. Por exemplo, a nossa empresa, a maior empresa pública do país, está a demonstrar os seus reais números. Quiçá, se calhar, também todas as outras empresas públicas que também sofreram desta gestão errática vão também ter que demonstrar e assumir as suas imparidades e, portanto, vão ter que se reestruturar, e a reestruturação normalmente é o desemprego, é cortar no pessoal. O governo certamente vai, e o partido que o sustenta certamente vai tentar nos inebriar com um conjunto de políticas, medidas pontuais para mascarar todo este cenário, e as pessoas vão tendencialmente sentir que as coisas estarão a melhorar. Mas vai ser absolutamente temporário. Querendo isto dizer que as contas, no final, e é no final que vamos fazer a avaliação e comparar realmente de que forma a economia evoluiu em relação a 2016, vamos verificar que vamos continuar dependentes de financiamento externo. Aliás, o Orçamento Geral do Estado, que foi ratificado, quase 50% do financiamento é de financiamento, é de endividamento externo e de interno. Portanto, não se perspectiva que, de facto, hajam aqui medidas e políticas que permitam uma reconversão da economia que nos possa levar a crer que em 2017 vamos ter melhorias. Desenganem-se quem pensa assim, porque tudo aquilo que foi feito em termos de infraestruturas, investimentos que foram feitos, vamos ter que voltar a fazer. Vamos ter que voltar a fazer e, portanto, vamos sobrecarregar novamente o Orçamento Geral do Estado, não temos muitas hipóteses, sendo que o diferencial que possamos ter no preço do petróleo não vai ser suficiente. Portanto, considerando que a matriz da governação é exatamente a mesma, entendo que não vamos ter melhorias significativas, sustentáveis, consistentes, que nos permita dizer que a nossa economia finalmente entrou num processo de crescimento consolidado.
Olhando para a atual conjuntura macroeconómica, muitos são os receios que se levantam, sobretudo na perspectiva da gestão do país em 2017. Fernando Heitor, deputado da bancada parlamentar da UNITA, mostra-se igualmente preocupado com o cenário que o país vai ter em 2017. O também economista e consultor internacional diz que no próximo ano não haverá tempo nem vontade política para se abordar as grandes preocupações do país.
O país vai ter um ano eleitoral, como é consabido, e normalmente em anos eleitorais os governos não têm nem tempo, nem suficiente vontade política para se debruçarem para os grandes problemas, os problemas mais candentes da economia nacional. Porque entra-se em campanha eleitoral, a caça ao voto exige, e perde-se muito tempo com isso. Parece que não, mas perde-se muito tempo com isso. E o nosso país precisa de fazer reformas, profundas reformas estruturais, quer no domínio económico, portanto, reforma do modelo económico, já está mais ou menos identificada a necessidade de se diversificar a economia nacional, de deixar, portanto, de pôr de lado essa enorme dependência ao petróleo, mas também são necessárias medidas reformistas, digamos, no domínio administrativo. Nós temos uma administração de Estado super pesada. Precisamos de reduzir a obesidade do Estado. Para além disso, há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas no domínio dos métodos de gestão. Nós temos que fazer reformas também nos métodos de gestão. Temos que fazer reformas nos métodos de gestão. Temos que mudar, portanto, a mentalidade num conjunto de aspectos. Mas são mesmo vários aspectos. Né? Temos que introduzir no país a cultura da competência, da meritocracia, e não apenas a cultura do emprego. É preciso ensinarmos, educarmos as pessoas para a necessidade de terem amor ao trabalho, apego ao trabalho, a cultura ética, a cultura deontológica. Portanto, há um conjunto de reformas que têm que ser feitas para que o país, a partir de determinada altura, comece a funcionar mais ou menos sobre carris, de forma mais ou menos sustentada, e não façamos, aquilo que se diz, parece dar a ideia de que há aspectos importantes que nós estamos apenas a utilizar paliativos para os resolver. Nós temos problemas graves. E os problemas graves não são só no domínio económico e financeiro, mas também no domínio comportamental, no domínio dos métodos de trabalho, que nós dizemos, dos modelos. Portanto, dizer que o país vai estar melhor, eu duvido muito que o país fique melhor em 2017. Exatamente por causa da atenção que vai ser dada principalmente às eleições. Isso começa, mesmo nós, eu, enquanto deputado na Assembleia, presidente de uma comissão, o meu programa de atividade já está pensado em termos de cronograma, em termos de cronograma de execução. Já está pensado só até junho. Porque já sei que a partir de junho ou julho, todos estarão envolvidos na campanha eleitoral. E isto vai envolver muita gente. E nós sabemos, por experiência, que a campanha eleitoral no nosso país envolve professores, envolve estudantes, envolve empresários, envolve um conjunto de pessoas. Porque a caça de voto aqui no país é qualquer coisa deslocada. Envolve quase todos. E isso, infelizmente, vai fazer com que os dirigentes não se debrucem suficientemente sobre os grandes problemas nacionais.
O economista Fausto Simões, da Ordem dos Economistas de Angola, prefere sustentar as suas perspectivas para 2017 a partir das previsões do governo angolano e do Fundo Monetário Internacional.
O que nos preocupa em termos de orçamento é o facto de quase metade do nosso orçamento no próximo ano ser financiado com recurso ao endividamento. Resumindo e concluindo, eu penso que deverá continuar a ser feito um esforço para reduzir-se o peso salarial do setor público. Deverá também ser feito um esforço para reduzir-se o custo dos subsídios, são enormes, e aí incluímos, infelizmente, os subsídios dos combustíveis, mas há outros subsídios com muito mais peso na nossa economia. O papel do setor privado deve ser mais significativo. Deve ser feita uma melhor seleção dos projetos e investimentos públicos. A taxa de câmbio, na minha ótica, deverá, paulatinamente, continuar a ser ajustada. As reformas fiscais, embora em ano de eleições não acredito que sejam feitas mas deverão ser também, deverão merecer uma certa atenção. O reforço do sistema bancário, como nós sabemos, é um calcanhar daqueles, deve merecer especial atenção. Devo reconhecer que as autoridades tomaram medidas para mitigar o impacto do declínio do preço do petróleo através da melhoria do saldo fiscal do setor não petrolífero e através também da desvalorização do Kwanza, mas não obstante isso, eu penso que deverão continuar a ser tomadas medidas adicionais de ajustamento estrutural. Gostaria de referir que o nosso crescimento no próximo ano assentará fundamentalmente no crescimento do setor da energia e águas em 40,2%, devido à barragem de Lauca, que será inaugurada em meados do próximo ano, o alteamento da barragem de Cambambe com as suas 4 turbinas, que terá uma capacidade muito próxima de 1.000 megawatts, a agricultura em 7,3%, a indústria transformadora em 4%, as pescas e o setor da construção em 2,5%.
Para Carlos Pinho, os indicadores atuais da subida do preço do barril do petróleo não podem servir de mote para uma perspectiva animadora em 2017. O político da Casa CE aponta igualmente os cortes no fornecimento de divisas à Angola como um sinal de muitas incertezas para o futuro.
Não obstante, podemos pensar que vamos ter alguma melhoria do preço do petróleo, com certeza vai criar aqui alguma folga, mas quando pergunta melhoria é que nós conseguimos voltar aos níveis que tínhamos antes. De modo que a generalidade das pessoas pudessem ter acesso a esses níveis. Temos mesmo que nos reconverter internamente. Temos que baixar despesa que exija importações. Com certeza o Estado já tomou algumas medidas, também não teria outra solução, não é? Porque foi preciso priorizar despesas e, portanto, teve que cortar naquilo que decidiu ser supérfluo para a economia, para priorizar áreas que pudessem alavancar esta economia. E, claro, as pessoas que ficam logo mais afetadas são as famílias. São as famílias que ficam logo mais afetadas porque isto é notório, todos os dias sente isto, alguém que queira viajar tem uma enorme dificuldade para obter dívida. E as empresas também têm essa dificuldade. Infelizmente, ainda não somos uma economia diversificada. Isto aqui é pescadinho do rabo na boca. Né? Vamos ter que importar algum equipamento. Vamos ter que conseguir importar alguns produtos que ainda não conseguimos, não teremos hipótese de produzir aqui. E tem que se reservar as divisas.
Não obstante todas as incertezas, ainda assim, o economista e deputado Fernando Heitor diz que a diversificação da economia é uma solução, mas mostra-se, por outro lado, preocupado com as dificuldades no acesso às divisas.
Felizmente, é dado adquirido que o caminho está na diversificação da economia. O governo levou tempo a chegar a esta conclusão. Há aspectos em que temos que dar razão ao governo, não estavam todas as condições criadas no terreno para se lançar-se a sério, por exemplo, na agricultura, quase da desminagem, por aí fora. Mas, deixa-me dizer que perdeu-se muito tempo. Até porque já há muito que nós deveríamos ter pensado que depender só num único produto de exportação e esse produto de exportação ser o petróleo é um risco muito grave. Nós já devíamos ter aprendido na crise de 2008, foi 2008, não foi? Na crise de 2008. E ter iniciado aí medidas no sentido da diversificação. Mas não aconteceu, felizmente está está já assumido isso. Espero que, mesmo que o preço do barril de petróleo suba, este rumo para a diversificação da nossa economia não seja deixado no esquecimento. Né? Porque não há dúvida nenhuma que Angola tem um conjunto de potencialidades que a natureza nos oferece para que a diversificação da economia seja exitosa. Tenha êxito. E quando se fala em diversificação da economia, não é só olhar para a agricultura ou só para as pescas. Mesmo no setor mineral, né, temos muito para diversificar. Praticamente nós só exploramos o diamante, os granitos, os mármores por aí fora, e para além dos inertes, como é óbvio, nós temos um conjunto de outros minerais. Fala-se agora dos fosfatos de Cabinda, temos o ouro no tempo.
Eu penso que esses programas dirigidos devem ser reformulados e terem atenção uma estratégia de longo prazo.
Fausto Simões, Carlos Pinho e Fernando Heitor foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Passagem para a música, vamos ficar com a banda de Eagles em Funky New Year. E com Funky New Year da banda Os Eagles, vamos passar para as notícias desta segunda-feira. O dia 2 de janeiro de 2017, na Somália, pelo menos 7 pessoas foram mortas e 17 outras feridas em 2 ataques suicidas perto do aeroporto da capital, a cidade de Mogadishu. O grupo islamita Al-Shabaab reivindicou os ataques na zona onde se localizam embaixadas, agências humanitárias e empresas de telecomunicações. Pela segunda vez, o grupo usou a tática de fazer explodir 2 viaturas, uma a seguir à outra, uma para criar pânico e outra para causar o maior número possível de mortes. A primeira explosão foi num posto de controle e a segunda junto ao Hotel Peace, que, tal como outros edifícios, ficou parcialmente destruído. O Hotel Peace é muito frequentado por membros do governo, funcionários de organizações não-governamentais e somalis da diáspora. As autoridades da Gâmbia fecharam uma estação de rádio privada no meio de tensões políticas crescentes devido à recusa do presidente Yamé em deixar o poder, depois de ter perdido as eleições. Teranga FM, que traduz as notícias de jornais gambianos para línguas locais, foi encerrada por 4 agentes da Agência Nacional de Inteligência e um oficial da polícia, sem justificar os motivos. Teranga FM foi retirada do ar 4 vezes nos últimos anos e o seu diretor está preso desde 2015 por sedição. Informações não confirmadas oficialmente indicam que uma segunda estação perto da capital, Hilltop, também teria sido fechada hoje. O presidente dos Estados Unidos fará um discurso de despedida no próximo dia 10 em Chicago, no qual vai apresentar em jeito de resumo o legado de 8 anos na Casa Branca. Estou pensando sobre o que uma forma de agradecer por esta incrível jornada para celebrar como vocês mudaram esse país para melhor nestes últimos anos e para oferecer algumas considerações sobre o caminho a seguir, revelou Barack Obama no blog do site da Casa Branca. O presidente de 55 anos escreve que desde 2009 enfrentamos desafios difíceis, mas através deles ficamos mais fortes. O discurso de Obama marca uma tradição dos presidentes iniciada por George Washington em 1796 de se dirigirem à nação antes de deixarem o cargo. Mais de 60 presos morreram na sequência de uma rebelião no complexo penitenciário de Anísio Jobim em Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas. A rebelião durou mais de 17 horas e foi considerada pelo secretário da Segurança, Sérgio Fontes, como o maior massacre do sistema prisional do Estado. Os mortos são integrantes de uma facção criminosa. Secção editorial refletem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na visita final ao estrangeiro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama elogiou a democracia no local onde nasceu, em Atenas, na Grécia. Obama acentuou que há 25 séculos atrás, nas montanhas rochosas de Atenas, emergiu uma nova ideia. A noção era eu como cidadãos, não servos, mas como gerentes da nossa sociedade, a crença na igualdade antes da lei e não apenas para alguns, não apenas para a maioria, bem como para a minoria. Obama observou que através da história humana existiram aqueles que argumentam que as pessoas não sabem utilizar a democracia, existindo a necessidade de lhes dizer o que fazer. Segundo ele, o desejo fundamental de controlar as nossas vidas e o nosso futuro, estes bens são universais. Existem em todo o coração humano. O presidente Obama acentuou que os Estados Unidos apoiam a governação democrática, não apenas por ser conforme os valores dos Estados Unidos, como ainda porque a história tem demonstrado que as democracias tendem a ser mais justas, mais estáveis e com maior êxito. Em contraste com os regimes que dominam pela coação, as democracias são baseadas no consentimento dos governados. Os cidadãos sabem da existência de um caminho pacífico para a mudança, incluindo a força moral da não-violência, e isso acarreta estabilidade que, com frequência, facilita o crescimento económico. O presidente Obama destacou que as democracias são menos propensas a lutarem entre si e, devido à sua exclusividade e força, acolhem melhor os refugiados e as pessoas com necessidade. O presidente Obama reconheceu que, num mundo globalizado, onde pessoas de diferentes origens tentam viver juntas, a prática da democracia pode ser difícil. Destacou, no entanto, ser a democracia que nos permite percorrer o arco da história. Neste grande, imperfeito, mas necessário sistema de autogovernação, o poder e o progresso vêm sempre do princípio, nós o povo. E desde que sejamos verdadeiros para com o sistema de autogovernação, o nosso futuro será sempre radioso. Foi um ideal que faz uns pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o segundo dia de janeiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.